Irmão, eu quero dizer algo para você. Sempre que Deus te chama, sempre que Deus te faz uma promessa, Ele também endurece o coração do seu inimigo para testar a sua perseverança. Toda fé precisa ser provada. Ninguém que tem um chamado vai que flui assim. Quando Deus chamou a Moisés, ele foi lá, falou para os filhos de Israel que estavam lá no Egito. Aquele povo na hora creu, ficou feliz, mas logo em seguida Deus apertou o coração do faraó e disse: eu vou arrebentar com vocês, tira a palha deles e manda fazer a mesma quantidade de tijolos. E chegou um momento que o povo veio reclamar para Moisés, e Moisés chegou para Deus: Deus, se o povo que é meu não acredita em mim, o faraó vai acreditar em mim. Aí o Senhor falou para ele: mas eu falei que eu vou fazer. Presta atenção, não importa o que hoje está se levantando contra você, se Deus prometeu e você for perseverante em obedecer no exercício da sua fé, Deus há de fazer. Porque quem que não entrou em Canaã? Os que duvidaram, os que se posicionaram contra, os que se opuseram. Sabe, eu, pastor Beto, somos pessoas comuns, trabalhador comum, já estou aposentado, já dei a minha parte lá no mundo, agora eu não estou aqui, mas, cara, cheio de defeito. Mas quem escolheu? Moisés era assim, era um homem cheio de defeito, mas Deus escolheu. Então quem Deus escolheu, ouça e obedeça, porque Deus falando, ainda que erre, não importa, Deus não anda em cima do errado e certo. Ele chama do que Ele quer e do que Ele chamou. Amém? Por isso somos uma família. Conhecemos a paternidade, conhecemos a filiação. O pai pode estar errado, mas nós obedecemos, né? E assim vai. E assim Deus vai testando a nossa fidelidade. Mas, queridos, podia falar muitas coisas para vocês, mas a palavra hoje está em Atos capítulo 3. Ó, sempre trago a Bíblia. Eu sei que tem muita Bíblia aí, que tem no celular, que você gosta do celular porque ele é legal. Cara, carregue seu celular no dia a dia, mas quando vir à casa do Senhor, traga esse livro grosso. Eu ainda sou do, né, anota, rabisca. Traz, se quiser, traz um caderno para poder crescer um pouco mais. Quando você ia para a escola, você levava caderno, se não levava, apanhava, não era isso? É, quem apanhou aqui? Eu apanhei. Atos 3. Eu apanhei pouco, eu fui o último. Minhas irmãs falaram semana passada, era aqui, cara, você não sabia como a gente apanhava. É porque naquela época meus pais eram diferentes, né? A gente nunca deve bater num filho com ira, né? Tudo é para corrigir, corrigir, porque a estultícia está no coração da criança. Hoje a lei diz: não bata. Aí as crianças tomam o governo da casa, fazem o que querem. E aí os pais não dão conta. Tem gente que não conseguia tocar no louvor porque não podia ficar com o filho. Cara, o filho é para obedecer e andar com a vontade do pai, mas com essa lei aí que não pode bater, fala com a criança que ela tem que fazer certinho. Sabe quando ela vai entender? Nunca. Lá na frente, você não pode dizer não para ela, e aí ela fica irada. Bom, são coisas dos últimos dias, mas bendito seja o Senhor que nos corrigiu através dos nossos pais. Havia caráter, havia uma coisa chamada vergonha, havia uma coisa chamada princípio. Nosso Deus é um Deus de princípio. Nunca quebre o princípio do Senhor. Nunca deixe de devolver a parte que é dele. Isso aqui não é do pastor, isso aqui não é da igreja, isso aqui é dele. A décima parte pertence a ele. 90% ele nos deu para usarmos e administrarmos conforme a vontade dele. Mas seja fiel, nunca vai te faltar nada. Amém, querido? Seja fiel no tempo, tenha seu tempo com ele, Deus vai te dar graça. Então assim vai, princípio é princípio. Se você andar nos princípios, bem-aventurado você vai ser. Muito bem, Atos 3, capítulo 3, de 1 a 10. Pedro e João subiam no templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde, mais ou menos, a hora do tempo vespertino. E era levado então um homem coxo quer dizer aleijado de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, e para pedir esmola para os que entravam. E vendo então ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que dessem uma esmola. E Pedro então, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho para você, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e louvar a Deus, então reconheceram que ele o mesmo, era o mesmo que pedia esmola sentado à porta de Formosa no templo, e se encheram de admiração e assombro, e por isso o que lhe havia acontecido. Pai, eu quero submeter essa palavra nesta manhã, para que a tua presença, Senhor, e a tua palavra possa entrar no coração de cada filhinho aqui, e eles guardem no coração, para que sejam, Senhor, sejam queridos, amados do Senhor, e sejam cheios da tua presença, e que possam guardar no coração por toda a eternidade. Amém. Muito bem, queridos, hoje a palavra que eu vou falar é: olha para nós, olha para mim, né? Você não precisa ficar olhando para mim. Mas aqui exatamente foi isso que Pedro e João fizeram quando estavam entrando no templo através de um homem. Este homem, ele era um aleijado, ele era um coxo de nascença, né? Você já viu algum aleijado de nascença? Né? Tem gente que é tão aleijado para fazer xixi, né? Tadinho, são pessoas que muitas vezes nascem assim. E naquela época, em Israel, quando uma pessoa nascia com alguma deficiência física, ele era taxado como pecador, ou então seus pais eram pecadores, por causa da maldição. E ele, sempre que olhava uma pessoa assim, que tinha um grande problema, o que que acontece? As pessoas, ele era discriminado, e era uma pessoa considerada sem nenhum tipo de valor. Todos passavam por ele. E aonde eles colocavam? Ele era colocado na porta do templo, ou seja, fora do templo. Nem sequer ele podia entrar. E o único objetivo ali, daquela pessoa, era arrecadar, ou pedir e clamar por uma esmola. E muito, quando nós éramos crianças, eu era criança, havia muitas pessoas assim, né? Ainda hoje existem alguns templos grandes, seja lá em Israel, seja na Europa, pessoas que estão ali na porta do templo, às vezes com um negocinho de moeda balançando, porque pedem esmola. E o objetivo sempre de alguém que está à porta de um templo é receber uma esmola. E acontecia isso exatamente naquele momento em que Pedro e estavam subindo. E então Pedro parou, olhou para aquele menino ou para aquela pessoa e disse: olha para nós. Quando ele falou isso, primeiramente eu acredito que esse aleijado, ele, quando viu, ele se espantou, ele deve ter ficado admirado, como alguém que sempre passa por mim, bota uma moedinha e continua a conversa, e continua caminhando. Mas aqueles dois homens pararam, olharam para ele, falaram com ele e deram a ele atenção. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Quando ele percebeu isso, ele não estava nem acreditando. Quando ele percebeu isso, o que que ele esperava? Ah, provavelmente eles vão me dar uma boa esmola. Vão me dar uma esmola gorda, né? Ou vão dar algo que vai além daquilo que eu esperava. E essa era a expectativa daquele homem. Ele queria algo que não fosse eterno, mas algo que pudesse suprir a sua necessidade naquele momento. Quantos de nós somos movidos por aquilo que imediatamente pode satisfazer a nossa alma, o nosso ego? Quantas vezes nós esquecemos daquilo que é uma promessa que é demorada, porque nós passamos mais tempo na vida esperando do que recebendo? Não é isso, Thay? Você está orando por algumas coisas, né, Thay? Está custando para vir aquilo que você está orando, não é? E quando parece que vai dar certo, o cara perde o teu, como é que é? O laudo. O médico perdeu o laudo dela. Sabe quando é que vai ser a cirurgia? Ninguém sabe. Ei, mas ele sabe. Porque tudo está na mão dele. Ele é o Senhor. Guarde isso no seu coração. Ele é o Senhor. Pare de reclamar das circunstâncias. Pare de botar a culpa no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na situação, no teu chefe, no não sei o quê. Porque alguém é o culpado. Culpado é você que não reconhece que aquele que escolheu você também está conduzindo você pela mão e não vai deixar cair. Eu sempre tenho falado aqui, porque assim, ó, esse dia eu estava vindo lá da Europa, né? Era de noite, não era de dia, estava tudo escuro, aquele avião, todo mundo dormindo, e eu fiquei pensando, Senhor, tem dois caras lá na frente no comando, e está todo mundo aqui descansando, dormindo, totalmente colocando a confiança naqueles dois homens. Não sei quem é aqueles homens, não sei se eles te têm ou não têm, mas todo mundo está com confiança que vai chegar lá em Guarulhos bonitinho. Aí fiquei pensando, como é que a gente bota confiança em dois caras? São bons, claro. Mas desconfia de que Deus é poderoso para cuidar e conduzir a nossa vida. Nos desesperamos, né? Deu errado, faliu, deu problema. O cara não pagou. E agora, José, como é que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Que rolo é esse? Mas lá dentro do avião ou no ônibus que você está, até no Uber, né? Quando você pega o Uber aqui, você pede, já está na segurança que vai chegar lá, confiando que vai chegar no destino e que vai dar tudo certo. E se não der, você fica bravo, né? Irmãos, isso é uma doideira. Como eu confio numa pessoa? Como eu chego num restaurante que eu vou pegando a comidinha ali, eu creio que a comida está boa, que está tudo, que vai dar tudo certo. Mas a gente duvida de que, só porque demora, o tempo é dele. Nós estamos vivendo hoje num novo patamar da igreja chamada Kairos e Cronos. Cronos é o tempo limitado dos homens. Kairos é o tempo de Deus. Nós vivemos, você vive na eternidade. Hoje, nesse espaço em que os homens contam, dia 7 de abril de 2024, é o tempo dos homens, mas a eternidade, lá para os judeus é 5.700. O tempo de Deus, você está dentro da eternidade cumprindo um propósito que vai chegar no ápice quando o nosso rei vier reinar sobre todas as coisas. Então nós fazemos parte de todo esse propósito e não foge. Olha, não sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça aqui, amigo, sei que você tem bastante, o Rafa já tem pouquinho, mas Deus sabe o número. O irmão ali também tem pouco, e eu já estou começando a comer a aparecer aqui. Porque faz parte, mas não cai um fiozinho da cabeça da Tainá que não seja do conhecimento. Cara, isso é fantástico. Para pensar. Outro dia eu vi uma foto do universo, né? E alguém botou assim: ó, estamos aqui. Eu nem via o pingo onde é que era. Nós moramos aqui. Quem sustenta o universo? O que sustenta o universo não pode cuidar da sua vida, filhinha? Ah, mas eu estou doente, eu estou com câncer, eu estou com isso, eu estou aquilo. Ei, há um propósito. Há um propósito. Ele é poderoso. Há coisas que no momento eu não entendo. Mas ele continua. Não terminou. A história continua. Então eu vou voltar aqui. E o homem queria algo que resolvesse a coisa para o momento. Eu quero uma esmolinha porque eu quero comprar uma coxinha. Lá é um falafel. O shawarma não dá, porque o shawarma é 40 shekels, né? O falafel é 12, é mais barato. Um shekel, 1,4 real. Mas quem é sustentado pelo Senhor, nada tem e tudo possui. Assim vivem os filhos, porque a herança do pai são os filhos, e tudo que é do pai é passado automaticamente para o filho. Se o filho crê, se o filho ama, se o filho obedece, papai derrama a porção e nada nega. Lógico que sempre tem coisas que tem que ser no tempo, né? Não adianta você encher ele de riqueza que ele vai ficar um preguiçoso. Papai dá tudo, né? Mas se ele aprender, é isso aí. Então vamos lá. Eu não quero ficar longo para vocês aí. Que horas tem? 11 e pouco? Tá. Vamos lá então. Então veja bem, ele queria aquela esmolinha. Ele não queria aquilo que era eterno. Mas Pedro olhou para ele e disse assim: olha para mim bem dentro dos meus olhos. E aí ele ficou olhando, esperando algo. E aí ele disse: olha, querido, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho absolutamente nada que eu possa te dar, mas aquilo que eu tenho eu te dou gratuitamente. em nome de Jesus o Nazareno, anda. E imediatamente a palavra diz aqui, aqui tem um termo técnico, que os pés e os tornozelos dele, eu acho que é isso, né? Eles se firmaram. Então significa que os pés e os tornozelos se firmaram. Isso é, eu acho que é da medicina. Foram enfáticos. Os pés e tornozelos. E o cara ficou em pé e logo em seguida ele saiu caminhando e pulando. E ele entrou no templo. Aí vocês podem dizer assim, puxa, mas que milagre. Eu quero também fazer isso. Isso é sobrenatural. Isso é uma coisa maravilhosa. Uau, uau. Eu quero isso para mim. Quantos querem isso para a vida de vocês? Poder orar pelas pessoas e dizer assim, levanta e anda. Eu quero. Eu não vi ninguém e nunca fiz isso. Mas eu sei que Deus, presta atenção, aquele que Deus que promete, que diz que fará obras maiores do que esta, ele é poderoso para um momento começar a fazer. Porque o pastor Beto recebeu o dom de cura, o dom sobrenatural de cura Deus deu para ele, tanto a nível natural como médico, mas também principalmente como a nível de alma. Mas também vai chegar um momento, assim como a nossa querida Marina, ela também tem medicina, mas Deus deu a ela o dom de cura, e algumas pessoas também Deus deu. O dom de cura é um dom sobrenatural que se manifesta num momento como esse, em que o impossível diante dos homens já não tinha mais possibilidade alguma de acontecer, porque o cara nasceu torto, vai morrer torto. Então na cabeça dele não tinha solução, tudo que ele precisava era de uma esmolinha. Mas alguém chega para ele e dá aquilo que tinha recebido, que é a presença do impossível, que pelo exercício da fé, ele fez o que ninguém podia fazer. Quantos querem isso? Agora eu quero dizer algo para você. O moral de tudo isso aqui. Onde é que o Pedro e o João estavam? Dentro ou fora do templo? Estavam? Dentro ou fora? Fora. O que foi manifestado na vida deles aconteceu dentro ou fora? Fora. Irmãos, preste atenção. Quantos são igreja aqui? Levante a mão. Se você é igreja, você está dentro. Concorda comigo? Por quê? Porque quem está dentro é, não está. Por isso que eu sempre falo, tem pessoas que estão na igreja, porque frequentam a igreja. Alguns são turistas, alguns são tão passageiros, alguns são visitantes, mas alguns são. Então, se um fica doente, todo mundo sofre, todo mundo ora, todo mundo se envolve. Quer ver no inverno quando tu dá uma batida com martelo no dedão? De noite o coração vem para cá, né? E toda a tua mente fica aqui concentrada na dor do dedo. Estou dando um exemplo. Assim é um corpo, né? Vamos curar essa doença aí, vamos tomar um remédio, porque está doendo muito. Não sei se alguém já deu com martelo no dedo. Eu já dei muito. É. Dói? Quer ver no inverno? Irmãos, presta atenção, isso é corpo. Você é e deve ser corpo, igreja. E a igreja, o que que é? Quando você vem para adorar o Senhor, como num dia de hoje, que você vem sentar à mesa do Senhor para compartilhar daquilo que Ele é, onde você chega numa adoração como essa e a presença já envolve você antes da palavra, porque a presença já veio diante da adoração. É que eu falo para os adoradores que os adoradores trazem a presença. Por isso, aperfeiçoe e sejam vocês adoradores individuais e coletivos com o Senhor, porque a função de vocês é trazer a presença. Aí quando chega o pastor, ele só flui aquilo que já está acontecendo. Ele já está aqui, vocês estão entendendo? Então ele fala com você nesta manhã, querido, e ele diz para você: você vem para casa me adorar, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai restaurar, vai renovar aquilo que eu já tenho te falado, mas agora de uma forma mais revelativa, mais profunda. Você vai ser mais capacitado no seu conhecimento meu, para que através de mim você possa manifestar a minha glória. Dentro ou fora? Dentro ou fora? Fora. Aí, Regis, aqui está. Você não precisa ter ouro, você não precisa ser estudado. Você não precisa ter bens, você não precisa ter nada. Tudo que você precisa fazer é expressar o que ele é. Qual é o âmago disso tudo que eles viviam? Relacionamento, intimidade com papai. Porque é natural. Se eu sou herdeiro, o que era do meu pai é meu. Se eu, a Lu, a pastora Lu é filha única. É natural. A lei diz isso. É um princípio. Os pais dela morreram, é dela. Não é? E assim vai. Você é filho. Diga para você mesmo. Eu sou filha única. Fala você. Eu sou filho único. De um pai querido. Que deu a vida por mim. Vai te negar alguma coisa, Tainá? O que você precisa, filha? Hoje você precisa de uma casa. Amém? Você vai orar por aí, vai falar com ele. Papai resolve tudo. Quanto tempo você vai orar por ela, pela casa? Eu não sei. Eu orei 1 ano e meio por um apartamento, porque eu queria vista para o aeroporto. Um queria uma piscina, o outro queria um elevador e o outro queria uma suíte. E aí passou 1 ano e meio e os corretores batiam. Mas é impossível, seu Adalberto. Não, pode ir que eu vou. Eu não tenho pressa. Eu estou conversando com o papai todo dia. Por quê? Porque é onde eu morava e eu tinha vista para as montanhas, vista para o aeroporto. Naquela época eu fazia escola de aviação. Então, eu não posso perder isso. E aí eu disse, papai, o dia que... aí começaram a construir um prédio aqui, ó. Eu morava, aqui era a minha janela, aqui começaram a construir um prédio. No dia, presta atenção, no dia, irmãos, que a laje chegou, encostou na altura da janela e subiu a primeira coluna, papai me tirou da onde eu estava e me levou para um apartamento que embaixo dá de frente para uma parede, do meu quarto dá vista para o mar, mas é meio meia boca, mas a parte de cima que ele me deu gratuitamente tem tudo que eu pedi. 1998, eu não tinha dinheiro, tudo que eu tinha dava para comprar lá no segundo andar. Aí o corretor disse assim, sobe, lá em cima tem uma cobertura. Eu disse, não, mas vamos lá, senhor Roberto, não custa ver, não temos nada para fazer, tá bom. Aí eu subi, mas o que que eu estava olhando? Eu estava olhando as minhas finanças, eu estava olhando meu salário, eu estava olhando tudo que eu tinha, que não tinha nem condição de pagar o do segundo andar, porque essa era a minha condição, que nem o cara aleijado, eu queria uma esmola. Porque a minha condição, na minha cabeça, já era uma esmola. Preste atenção, eu não quero dizer, nós não andamos atrás de riqueza, nós não andamos atrás de dinheiro, nós não andamos atrás de nada que não seja a presença do Senhor. Mas também Ele nada nos impede de nós sermos prósperos. Porque a palavra diz, seja próspero a tua saúde, os teus recursos, sabe? Então, aonde for o teu sonho e o teu exercício da tua fé, papai faz mais. E quando eu subi lá, subi o primeiro andar, olhei ali, né, tudo ali, a parte de baixo, aí ele disse, agora vamos subir lá, tem um terraço lá em cima. Quando eu subo no terraço e eu encosto, que eu olhei aquilo, eu digo, uau! E eu encostei assim no muro, o Senhor falou comigo, esse é que eu tenho para você. Te aposto. Me lembro como fosse hoje. Aí eu desci e disse, olhou. Parece que Deus falou que Ele ia nos dar aquilo ali. E durante 1 mês eu passava lá nos fundos de carro, porque eu trabalhava em São José na época da Casam, eu passava, via o apartamentinho, Senhor, eu me aposto. E a gente fez a proposta do que tinha lá embaixo. Claro que o homem não ia aceitar, de maneira alguma. Como ia aceitar? Se já era tudo enrolado, tinha que dar apartamento. E... passou 1 mês. O corretor disse assim, ô, dona Luizita, seu santo é forte, hein? Por quê? Porque o proprietário aceitou a proposta de vocês. Irmãos, eu paguei a parte de baixo, ganhei a parte de cima. Papai deu. Estou dando um exemplo de vida. Nunca andei atrás disso, mas orava especificamente pelo que eu queria. Seja específico, sonhe. Restaure o sonho que você perdeu. Não te acostume com as circunstâncias. Ontem eu mandei uma palavra, acho que sobre a viúva de Serepta lá, aquela do Eliseu, aquela que tinha tudo na vida, tinha uma vida tranquila, mas ela já tinha se acostumado. Por quê? Porque o marido dela já era velhinho, não podia ter mais filho. E aí o profeta perguntou: o que você precisa? Não, meu senhor, está tudo muito bom, não tenho mais nada. Porque a mente dela, e todo o sonho de uma mulher é ter filho, mas a mente dela já estava condicionada, porque a circunstância não tinha mais. Aí o Giasse lá, que é o menino lá do Elias, ele falou: não. O Eliseu, né? Eliseu. Ela não tem filho. Chama ela aqui. Ei, o ano que vem tu vai estar segurando uma criança. Uau! Depois a criança morreu. O profeta ressuscitou. Mas o sonho se realizou. Além, porque já estava condicionado. Igreja de Camboriú, guarda essa palavra dessa manhã. Não te acostume com a circunstância que você já está vivendo. Você pode ter nascido torto, mas Deus vai endireitar você e vai fazer o que você, vai surpreender você. Por quê? Porque Ele é um Deus de surpresa. A cada dia Ele diz, um dia Ele falou para mim, lá em um Shabá de 21, de agosto de 21, Ele diz assim: todos os dias me pergunte, o que que eu tenho para você hoje de surpresa? Porque todo dia é um dia de surpresa. Se você ficar atento nessa manhã, quando você acordou, a graça dele se renovou, houve um novo nascimento sobre sua vida. Se você tiver essa esperança de que Deus renovou tudo hoje sobre sua vida, e que o ar que você está respirando é novo, que o café da manhã que você tomou hoje é novo, que o pãozinho foi novo, que a sua pele é nova, que a água que você tomou banho é nova, enfim, você vê tantas coisas que o papai tem provido você todos os dias de uma novidade, e você acha, fica sempre com a mente velha, achando que você está envelhecendo, que eu preciso fazer uma coisa para mudar a minha... Ei, Ele cuida de tudo. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Por isso não se preocupe com a sua beleza, não. Para você, para Ele, você é a pessoa única. E aquele que deu a vida não te nega mais nada. Estou encerrando. Mas a palavra é: Deus quer que você expresse a glória dele fora dos templos. E que as pessoas possam olhar em você o que há na sua vida. E aí sim elas possam entrar, como aconteceu com aquele aleijado, que todos viram: mas é ele mesmo, cara. Que é isso que está acontecendo? Nunca vimos essas coisas em Israel. Quem são esses homens? Aí Pedro teve que se levantar: olha, para de olhar para mim, para de me aplaudir, não sou eu não, é aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês, na sua ignorância, o mataram e trocaram ele por um bandido. Quando Pedro falou para o homem ali, que o aleijado estava sentado no chão, ele estendeu o braço, direito ou esquerdo? Não prestou atenção na palavra, hein? E a turma aí da esquerda aí, ó, lança no lado direito. Faça direito, menino, não é o que teu pai falava? Mas tem gente que insiste em jogar a rede para o lado esquerdo. Não estou falando de política, não. Eu estou falando do que é certo, do que é reto, do que é princípio. Faça direito. Faça com ele, por ele, através dele. Os princípios deles hão de manifestar na sua vida. Amém? Por isso nós estamos orando para que a esquerda caia nessa nação. Nada a ver, eu não tenho nada a ver, eu quero o Senhor reinando nesse país, amém? Se o Senhor reinar, não importa quem for estar no governo, mas eu sei que quem vai estar com temor ao Senhor. Que bênção é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós estamos hoje em Jerusalém, por isso nós temos a nossa casa de Jerusalém, por isso nós estamos com profetas em Jerusalém hoje, porque os profetas mantêm a chama acesa no altar, e a igreja de Jerusalém mantém as outras. Amamos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não se deixem levar, queridos, pelo que a maioria das pessoas falam a respeito dos judeus. Eles são difíceis, são problemáticos, são isso, são aquilo, não são fáceis. mas Deus os escolheu e nós somos devedores dele pela salvação que veio deles. Eles precisam do que nós recebemos hoje gratuitamente, eles precisam de Yeshua. Então nosso clamor é estar orando, intercedendo para que Deus se manifeste a eles. Por isso nós mantemos todo mês alguém lá em Jerusalém, e você tem uma casa em Jerusalém. Quantos tem a chave deste lugar aqui? Muitas pessoas têm a chave da casa. Quantos têm a chave da casa de vocês? Quantos têm a sua chave da casa? Levanta a mão. Todo mundo tem, até os filhos, né? Você tem, filha? Não tem a chave da casa? Mas você tem, né, filhinha? A chave da casa, né? É, você mesmo. Tem, né? Não tem? É da mãe? Ah, tá. É porque ainda... Ah, tá. Mas tá bom. Mas é sua casa, não é? Entra a hora que quer, sai a hora que quer. Abre a geladeira. É assim? Ei, vocês têm uma casa aqui. Vocês têm uma casa em Jerusalém. Vocês têm uma casa nas nações. Temos altares pelas nações. Porque somos ricos? Não. Nada temos, né, Zaf? Mas tudo. E ele encontrou graça. Vou encerrar dizendo uma coisa. Nunca faça nada para agradar a Deus. Quando eu digo assim, fazer algo para ele. Deus não é um Deus de troca. Claro que se você o buscar, automaticamente você vai receber a porção da sua bênção. Mas nunca faça aquilo que todo político faça. Toma lá da cá. Deus nunca vai ser gracioso para você, porque você vai fazer algo para ele, para que você venha receber um troco em volta. Deus não age assim. Faça com ele. Faça junto com ele e você vai ver a glória dele se manifestando sobre sua vida. Feche seus olhos nesse momento. Pai, eu quero aqui em nome de Jesus te agradecer por esse momento onde, Senhor, tu falas conosco, e nós queremos, Senhor, hoje como igreja, ainda, Senhor, que muitas vezes imaturos e errando naquilo que nós estamos fazendo, mas nós queremos, Pai, manifestar a tua glória fora dos tempos. Queremos estar nos tempos. Semanalmente estamos nos tempos. Mas Deus, assim como teus filhos, Pedro e João, manifestaram quem tu és fora dele. Que tu, Senhor, possa fazer com que cada filho aqui possa manifestar com autoridade e ousadia a tua glória e a tua majestade. Coloca a mão no seu coração neste momento e declare comigo: Senhor Jesus, aqui na tua presença, eu entendo que hoje, nesta manhã, tu falas comigo. E eu te digo, Senhor, eu quero isso. Eu quero manifestar a tua glória em minha vida. Que não seja eu, mas o Senhor em mim. Que não seja eu, mas a tua glória em mim. Por isso, Senhor, eu me esvazio do que sou, para que o eu sou, o grande eu sou, que és tu, Senhor, habite e manifeste em meu coração e em minha vida. Eu estenderei a minha mão e ajudarei e levantarei quem necessitará. Mas o milagre, quem fará é o Senhor, através de mim. Assim eu te peço, assim eu desejo e assim eu clamo, em nome de Yeshua. Aleluia. Aleluia. Aleluia.